Hoje a gente vai de freestyle, né? Hoje não tem pauta.
Ah, mas tem, lógico que tem. Você tá louca?
Ave Maria. Mas que medo, tá... eu não vi.
Não, você tá louca que eu vou sem pauta, minha filha.
Meu coração. Eu não vi que tinha pauta desse.
Tem, amiga, tem uma pauta.
Tô sem estudar, hein?
Na verdade, tem uma pauta, mas não tem uma pauta. Assim.
Um negocinho,
uma
né?
Uma linha de raciocínio pra gente não se perder no carnaval.
Ave Maria. Nossa, se perder no carnaval, saudades.
Nossa, né? Saudade de perder as amigas na balada.
O fulano tá onde? Diz que foi no banheiro. Quando? Faz 2 horas.
Exatamente. Volta toda lambrecada.
Ai, coisa boa.
Fui ali no banheiro, minha filha. Achei ali um caminho.
Ai, tijolinho de ouro, né?
Oh, meu Deus, aquela parede de falar. Apesar de que eu não sei, acho que depois da Covid, eu acho que eu já era muito, muito com coisas, com beijar pessoas na balada. Agora, então...
Vários negócios, né?
Gente, eu já ficava pensando, será que essa pessoa já ficou bêbada, já gorfou, já vomitou e depois tá boa?
Então, amiga, não sei, né? Não sei.
Porque tem gente que, tipo...
Passa por todos os estágios do luto da balada, né?
Exatamente, antes das 11 da noite.
Exatamente.
E performa na novidade.
Pois é.
Aí eu fico com medo de beijar essa pessoa. Então eu já não era essa pessoa antes. Eu parei de ser essa pessoa com 20 e poucos anos. Já não dá.
Já não tem mais esse pique, né?
Não dá, já fico pensando, o que passou nessa boca? Quantas pessoas essa pessoa beijou? Se ela beijou umas 3 bocas hoje, eu já não quero. Que nojo.
Mas é, né?
Exato. Então, sabe, dava uma angustiazinha antes. Agora, então, nunca mais vou poder pegar a bebida do pesado, entendeu?
A bebida do pesado? Como assim?
Ah, o cara do pesado, com aquele engradado.
Ah, tô ligada.
Com a mão de dinheiro, com a
bebida do pesado. Imaginei, sei lá, que boteco é esse que eu nunca fui.
Nunca mais, porque aquela bebida boiando naquela água suja.
Suja,
é. O cara com aquela mão de dinheiro imunda.
Mas é uma coisa que a gente não se atenta na juventude, né? A gente só deixa estar.
Era só antes de 2020, na verdade.
Então.
Era só antes do coronga mesmo. Mas eu acho
que
entrar num looping de se eu sobreviver ao coronavírus, eu consigo.
O que é a bebida do pesado, tá ligado? Fora que foram 20 anos de bebida do pesado. Você para com isso.
Você nunca teve um piriri. Aliás, você até teve, mas não dá pra provar que era do pesado.
Que era do pesado, exato.
Passou por tantas coisas daquela noite que realmente não dá pra saber de onde veio esse piriri.
Não dá pra apontar o dedo, entendeu? Não apontarás o dedo para o piriri.
No final da balada. Amada. Amada.
Amada. Meu bem.
Ai, saudade de ter ressaca no nível que te dá piriri. Ai, saudades.
Saudades.
Da ressaca do que terminava em piriri depois. Ah, era tão legal.
Não, assim, legal não era, mas era ótimo aquela ressaca que te deixava na cama o dia inteiro, o dia seguinte, e você pensando por quê.
Eu nunca mais eu vou beber.
Mentira, 2 dias depois que tava bem, nem lembrava.
No meu caso era uma semana, né? Porque depois dos 30 a gente vira isso aí, né? A gente tem uma semana de arrependimento, aí no mês seguinte você fica controlando, você fala, não, mano, bebi da última vez, tava foda. 2 meses depois você tá lá beijando, bebendo pesado, beijando ex.
Beijando ex. Ai. Como assim?
Mas já acabou, tutu pão. Já passou, tudo bem.
Já passou.
Porque eu era muito uma pessoa.
Mas
que...
peraí, segura. Vamos começar direito. Que a gente não se apresentou, a gente não falou oi. Eu sei que faz tempo que a gente não faz isso.
70 anos, a gente já
exato.
Não sabe mais. A gente já não sabe mais fazer isso. Desculpa a gente. 3 pessoas que estão ouvindo, desculpa.
A lágrima escorrendo, né? Queimando o rosto até.
Alguém me fala, ah, eu não ouvi. Eu falo, mas por quê?
Mas por que que você fez isso? Pra quê?
Porque você tá me contando. Ouve e guarda pra você.
Meu, e a galera que fica, que cobra? E aí, quando vai ter o próximo? Tipo, como assim você ouviu o último, sabe?
Exato.
Eu, hein?
Ai, delírios, pessoas. contatinho que houve me deixa nervosa, porque eu não sei o que eu falei, eu não lembro.
Sim. E aí eu posso ter falado qualquer merda da vida?
Porque isso aqui é um grande exposed de todos os meus ex.
Sim. É sim. De fato.
Faz muito tempo que eu tô falando dos meus ex aqui. Então...
Você tá ligada, né?
Se você for um ex-maluco, você vai me parar aqui.
Brasil, você vai ver sim. Mas vamos começar, então. Porque, além de tudo... Essa é uma segunda temporada que a gente tá começando agora, não é, Brasil?
É o primeiro episódio da segunda temporada, porque agora nós temos temporada sobre umas pessoas organizadas, versão 2021, não é mesmo?
Exato.
Eu uso extensão de cílios, a Thay é uma pessoa organizada.
Que não tem cílios.
Eu pago pra ter, porque é isso. A moça fala, moça, eu quero, ela quer, isso, quer que eu quero tudo. Tudo que você tiver de cílio aí, põe aqui.
Todos que você tiver. Eu quero ao mesmo tempo.
Eu quero ter dificuldade de andar de carro com vidro aberto. E realmente.
É muito. Ai, que isso dá uma angústia.
É, dá realmente muita angústia, porque eu vendo um bate que parece que vai arrancar sua pálpebra.
É. Credo. Foco.
Eu preciso fazer um episódio sobre cílios, se vocês quiserem, meninas. Três pessoas que ouvem. Ai, que angústia. Quem é você na fila do pão?
Eu sou a Thay, na fila do pão. Às vezes, na maioria das vezes, eu sou o bigode do padeiro.
É isso.
E aí você lida com essa informação aí. E você, amiga, quem é você na fila desse pão?
Eu sou o pão dormido, né?
Que tá no fundo da cestinha, esperando a mão passar nele e levar ele embora.
Né? Exatamente. Mesmo. Aquela que a moça confunde, ela olha, não sabe se é de hoje, se é de outro, que ele tá com uma cara meio. Aquela cara de. Não sei, mas vai que. Aí você tira o pão do saquinho, sabe? Mas ele tá com aquele cheirinho de pão dormido, do lado do pão fresco.
E aí você fica com aquela dúvida, sei bem.
Só eu. Todo pão, meu nome é Nájila.
Ai, devaneios. A gente vai levar um tempo pra retomar o...
Amiga, a gente nunca retomou.
A gente nunca nem foi, né? Como é que vai retomar? Então tá bom.
A gente não pode tomar um caminho que a gente não chegou lá.
Não chegou lá, exato. Não, tá bom, então. Deixa eu ver essa mensagem.
Só verdade.
Justo.
Às vezes a gente tem mais foco, mas agora, nesse retorno em si, o foco não é assim, o foco.
O foco não é ter foco, né? Então vamos que vamos. Amiga, você puxa a pauta porque eu tô freestyle hoje.
Ah, eu amo que você tá muito louca. Porque assim, eu durante muito tempo eu quis muito ser a ex-gente boa. Tipo, a mina que é amiga do ex, amiga que, tipo, ah, o ex fala, ah, eu tenho muito carinho por ela. A gente é muito amigo, né?
Meu.
Mas aí eu caí a ficha, assim, de que eu fui só otária mesmo.
Pois é, né?
Bem otária.
Olha.
Bem otária. O papel de trouxa podia ter sido minha fantasia de carnaval de 2019.
Papel de trouxa, a gente fez o quê? Um tsuru que bate asa.
O meu tsuru, minha filha, ele virou um balão.
Porque é festa junina, né?
Ele virou, o meu papel de trouxa, eu fiz um grande tsuru em forma de balão. E ele tá voando, entendeu?
E ele tá por aí, né?
Estamos aqui fazendo o quê? Filhotes.
Mas nem pra secar as lágrimas não dá com esse papel de trouxa aí.
Não dá, querido. Não dá. Não dá, não. Não dá, não, que ele já virou. Como é que chama? Papel machê? Já virou, já.
Ai, que horror. Chega, deu cãibra agora. Não.
Já virou papel machê.
É um negócio machê, de dar risada aqui.
Por quê? A amizade depois do fim, sabe aquele ex que sabe que, tipo, que é aquele ex meio parasita que nunca vai, sabe?
Sim.
Ele tá presente, ele é uma alma penada.
Ele tá por ali, ele paira. Né?
Quase como minha tia Jani.
Ai, tia, beijo, Jani.
Ela voltou, né, gente? Segunda temporada, a gente não pode deixar de citá-la no primeiro episódio. Minha tia
avó. Porque ela já é o quê? Ela já é quórum dessa equipe, entendeu? Ela trabalha com a gente.
Aí eu vou sonhar com a Jani, eu vou ser obrigada a explicar isso pra ela, vai ser terrível. deixa minha mãe saber que eu tô citando Genil, ela vai me matar.
Vai te matar, exato.
A minha avó vai voltar da cova. Deixa a Genil em paz.
Ah, mulher, já foi. Deixa ela. Você tá sendo o ex da Genil. Você
tô
para
sendo
com
o ex da Genil. Genil,
o ex-brother.
Exato. Sabe aquele ex que quer ser amigo? E que, tipo, tá lá no Instagram, curte suas fotos. Ai, que angústia. Antes eu achava legal, agora eu tenho angústia.
Agora eu tenho angústia total. Eu não sei se eu tenho um desses, tipo,
mas nem
que eu possa chamar de ex. Ex. Ah, não, é porque eu não considero os contatinhos ex, né?
Amiga, beijou ex, tá? É um critério de férias com ex, entendeu?
Ah,
esse é o
entendi.
Critério.
Tá bom. Esse é o critério que a gente tá trabalhando aqui.
Sempre. Então, tá. Esse é o critério que a gente... Tá. Você beijou, é ex.
É ex. Entendi, tá bom. Check. Confirma.
É. Calma que eu tô regulando aqui o aquecedor, né? Porque eu tenho uma senhora gata que tá aqui, ela tá, pra, ela tá assim, no ajuste pra virar churrasco. Ela tá aqui decidindo que parte que ela vai vender primeiro pra fazer dinheiro.
Veja bem.
Ah, eu amo a rabanada, ela é uma gata independente. Autossuficiente, qual os próprios petiscos.
Sim, só que não.
Exato. Então, eu acho, eu tenho alguns, eu tenho temporadas, porque eu vou acumulando, porque assim, você sabe, né, meu Instagram é minimalista.
Acumuladora.
Eu sou acumuladora e meu Instagram é muito minimalista, meninas.
Justo.
Agora, neste momento, ele tá com menos de 70 pessoas, é o meu auge.
Mas você chega a tirar seguidor? Tipo, ir lá e tirar?
É lógico.
Ah, ok, ok.
É lógico, porque assim, você faz assim. Você tá nos apps, aí vira assim aquela bacia das almas. Aí eu transporto todo mundo que tá no WhatsApp pro Instagram, porque eu não sou obrigada a interagir com todo mundo, entendeu?
Justo.
Aí eu jogo todo mundo lá. Aí chega um momento que me dá um faniquito.
Aí você vai tirando.
Ou tem dois momentos: o faniquito e o crush emocionado. Que eu tipo, fico, ah, estou envolvida. Jota. Idiota, idiota, idiota.
Pois é.
Você sabe, né? Vira uma paranoia, eu fico louca, transtornada, maluca. Drogada.
Basicamente.
Realmente, parece uma pessoa muito drogada.
Crack, crack.
Exatamente. Ainda bem que não rola faz tempo essa, né? Que bom.
Pois é.
Estamos há 6 meses sem acidente.
Sem acidente, exato. Política de segurança intacta.
Estamos há 6 meses sem acidentes, estou indo bem, já posso ganhar minha medalhinha de sobriedade.
Já pode sim. Sua primeira fichinha.
Obrigada.
Sem recaídas. Sem recaídas.
Obrigada, senhora.
Ah, eu tive uma recaída recente, você lembra, né? No que deu.
Mas ele tá ali, mas ele tá lá ainda? No Instagram?
Ah, não, não. É que ele não tinha as redes, né? Ele meio que tá no WhatsApp, mas tá lá.
Ah, é tão bom quando a pessoa não tem Instagram, gente. Evita muita coisa.
Não é.
Mas você tem isso, de virar na minha bacia das almas e deixar a pessoa lá? E, tipo, ela curtir suas fotos, ver suas coisas?
Sim, eu não me incomodo, não. Porque é isso, né? Se o critério é, tipo, só beijei é ex, a grande maioria é os ex-brother que eu deixei pelo mundo, entendeu?
Deixa eu contar. Quem você beijou? Não, não, não. Quem eu não peguei.
Exato.
Não, não. Quem ainda tá na lista do pré.
Credo.
Porque tem o povo que eu peguei e tem o povo que eu tô aqui adubando pra ver se vinga.
Pra ver se vinga. Ainda mais em pandemia, né? Porque a gente tá só o quê? Parecendo jardineiro. E não é o jardineiro Jesus, porque as árvores não somos nós aqui.
Não, não, não. É o jardineiro fiel mesmo, que tá ali adubando a merda pra ver se vira. Fazendo compostagem.
Essa sou eu na vida pandêmica. Ai. Amorosa.
Ai, olha. Olha. Olha, nunca estive tão offline, meu Deus. Não, eu já tô offline. Aí eu vou lá e excluo os potenciais, entendeu?
Porque então...
me dá faniquito da pessoa. Sabe o que eu tenho muito ranço? Do boy engajamento. O boy engajamento, senhor. Quem inventou essa modalidade de Chernobyl?
Pessoal,
ai, que ódio, que ódio. Porque você posta uma foto, você posta um stories, vem 3 na DM. Eu só não viro muito olho, porque senão eu vou só enxergar meus cílios.
Só vai ver os cílios, exatamente.
E aí eu fico tipo, ah... Aí eu fico, ah, vou me livrar pra trazer coisas novas, nananã.
E não é.
Trazer só nervoso e estresse.
Que é o que a gente passa na cara pra deixar a pele boa, né?
Agora eu tô passando uns negócios da Salve, né? Porque é isso. Ficando bonita pra quê? Pra dormir.
Pra dormir. Pra tirar o cocô da caixa de areia de rabanada.
Exatamente. Põe os cílios pra quê? Participar da call do trabalho. Com a câmera fechada.
Exato. Essa é a melhor parte da informação. Inferno.
Ah, que caralho. Ninguém elogia meus cílios. E aí tem a modalidade, depois do moço, da amizade que não tem fim, porque é uma amizade que não é amizade, sabe? Sim. Aquele que quando te lança um... da chaminha, o fire. Aquele ex comenta uma chaminha.
Sei.
Ranço, meu Deus. E aí tem o senhor da indireta.
Tá.
Ele vive causando nas redes sociais... Ele posta foto romântica, frases filosóficas. O objetivo dessa postagem é cutucar e mostrar o sofrimento que você causou. Sabe aquele que fica ali, sabe?
Sei. Faz tempo que eu não passo por um desse. Faz tempo, mas é...
Você me enfeitiçou. Sabe, é isso. Ele é esse sofrido.
Esse é esse sofrido, né?
Ele pode estar sofrendo por você ou pelas outras 483. Você nunca vai saber.
Não importa.
Porque ele é o eterno sad boy.
Exato. Exatamente.
Ele é tipo o João, sabe? O João.
Não.
Aquele que canta.
Não vai adiantar, você tá ligado.
Ele beija com raiva.
Não, mas tá.
Mas ele tem essa vibe sad boy, da foto preto e branco, sofrido, magoado. Sabe? Que posta uns poeminhas. Que posta umas músicas tristes. Que ele tem uma vibe. A vibe dele é autonal.
Certo.
Ele é sempre autonal. Ele tá sempre preso no outono. A vida dele é um grande outono. Você tem desse?
Então, faz tempo que eu não tive. Faz tempo que eu tive, na verdade, um desses. Que eu tenha prestado atenção, né? Porque tem essa parte também.
Ah, certo. Porque eu sou a rainha de adicionar o contatinho e silenciar. É a primeira coisa que eu faço.
Mas, amiga, por que você tá adicionando contatinho se você não vai falar com a pessoa? Que trabalho é esse que você tá se dando, mulher?
Mas eu não dou o trabalho, ele que vai me caçar. Eu não adiciono ninguém.
Ô, Leonina do caralho.
Às vezes ele me adiciona e eu nem sigo de volta. Na maior parte das vezes ele me adiciona porque ele quis.
Gente... Mas então, esses casos são só contatinhos, eles não chegam a ser ex.
Amiga.
Eles não chegam a ter o sofrimento. Mas... A gente tem que estabelecer aqui a regra. A régua.
Então,
de quem
mas
é ex, que haja assim.
Um contatinho que virou físico, mas aí, tipo, não andou. Mas aí ele ficou apegado na ideia.
Tá.
Entendeu?
E você contou pra ele que não rolou. Tipo, isso não vai acontecer mais. Essa informação chegou nele?
Às vezes não.
Então, e às vezes, tipo, um ghosting não dá pra entender como
não, amiga,
tipo,
não
um
é
ex,
um
ghost. Entendeu?
Não é um ghost, amiga. É, tipo, ele não perguntou, eu não respondi.
É um ghosting emocional, eu acho.
Não, não é.
É sim.
Amiga, mas ele não mandou mensagem, eu só não respondi o que ele não mandou.
Então, como é que ele é o ex-sentimental aí da indiretinha? Porque não tô entendendo essa...
Ele é assim. A vida dele é assim, entendeu? O chamariz do caça-mulher é ser sad boy. E aí ele tem essa vibe eterna, sabe? E aí ele fica te mandando mensagenzinhas, ou então ele te manda um meme aleatório, ou então você posta uma foto de gato, ele conta uma história, ele fala, ai, que gata fofa, você fala, é, pois é, e a história morre aí.
Mas eu não tô entendendo a parte da indireta.
Porque ele... Ai, calma, pera, me perdi no personagem, perdi a linha de raciocínio.
Porque, ó, na minha cabeça, do jeito que você deu a descrição, pra mim é aquele boy que, tipo, deu errado, o rolê deu errado, e aí ele fica postando uns negocinhos, tipo, pra chamar a sua atenção e falar que você é uma pessoa merda porque deu errado, entendeu?
Não, ele não posta porque você é uma pessoa merda. Ele posta porque ele...
Não porque ele é uma pessoa merda. Porque ele quer mostrar que você foi a pessoa merda que fez dar errado. Eu entendi dessa forma.
Não, ele tá magoado. É que assim, eu sou uma pessoa que assim, quando eu tô ali interagindo com aquela pessoa, eu não silencio ela na hora. Eu vou silenciando depois que ela fica meio dando no meu saco. Ou então quando ele posta muito, fica aparecendo muito e enche um pouco o saco. Geralmente acontece com um cara tipo fotógrafo, por exemplo. E que fica tirando fotos blás e blás. E aí ele começa a tirar fotos mais... Que tem alguma coisa a ver com o que vocês conversaram. Alguma coisa que você falou pra ele que tem interesse. E aí ele fica nessa de indiretinhas e musiquinhas, sad songs, sabe? Mas ele não chega pra te perguntar, tipo, ai, vamos sair? Ou ai, o que que aconteceu? Não. Ele quer que o universo conspire, você capite a mensagem telepática que ele tá te passando, de que ele tá sofrendo.
Entendi. Mas então ele ainda não é ex?
Na minha cabeça ele já é, ele pode não estar informado.
Então, é aqui que tá um impasse, entendeu? Porque na minha cabeça, essa pessoa ainda não é um ex. Ah, ela então, é o contadinho você... que você tá adubando ainda, entendeu? Independente de você não tá adubando... Ele está se sentindo adubado.
Entendeu?
Porque
o adubo é um sentimento também. Né?
Exato. É. Entendi, faz sentido. Então ele não está funcionando ainda como um ex. Porque um ex é aquela pessoa que, tipo, realmente você beijou e você tem certeza de que é só aquilo, não vai sair dali, entendeu?
Então, mas eu já tenho essa certeza. Ele só não sabe disso, talvez.
Então. Ele ainda tá se sentindo adubado. Ele tá... A indireta é pra chamar sua atenção pra continuar o assunto, ainda não.
Ai, tá
de... Não é aquela indireta, por exemplo, sei lá, vocês terminaram com uma briga X, aí a pessoa posta um poeminha bosta de tipo, ah, sei lá, não sei, um poeminha tipo, querendo te cutucar, sabe? Tipo, aquela fulana me fez sofrer alguma coisa assim, sabe?
Ai, que bosta.
Eu entendi a indireta dessa forma.
Porque eu geralmente não termino na briga. Você sabe que eu sou muito da paz nos relacionamentos. Apesar de, né, de todo... Apesar de parecer extremamente contrário, porque eu sou uma pessoa muito, né, explosiva, né, mas eu sou muito na paz nos meus relacionamentos. Então, é muito difícil eu terminar na treta. Pode ser que a treta venha depois.
Depois do término, o que é um negócio absurdo na minha cabeça, porque, tipo, se é ex, não tem que estar brigando mais, entendeu?
Mas é que o telegrama do papel de trouxa veio depois.
Pra você, no caso, né?
Oh, deixa eu te falar aqui, ó. Continua sendo otária, viu? Terminou, mas continua sendo otária. Só assina aqui.
Entendi.
Só assina aqui. Então, às vezes, assim, pra mim, eu não termino na treta. Então, tipo, não termino, eu sou a pessoa que, se eu tô ficando com aquela pessoa, às vezes eu só me afasto.
Tá.
E aí a pessoa tipo, manda mensagem, mas aí eu respondo abstrato. Eu sou abstrata, sabe? Eu começo a não falar de mim, eu começo a não conversar e a só responder. E isso, às vezes, gera isso.
Entendi, tá.
É essa situação. Indiquei que ele não tá aceitando a condição de ex. O ex que não aceita a condição de ex é o senhor da indireta. Ele quer continuar sendo atual.
Entendi. Por exemplo, o que eu tinha entendido desse da indireta, vamos supor, sei lá, você tá com a pessoa X tempo, e aí a questão estética, peso, blá, sempre é um tema. Aí vocês terminam, a pessoa começa a postar foto da academia, tipo, coisas que você cobrava, entendeu?
Ai.
Essa indireta que eu tinha pensado, mais ou menos.
Esse é o próximo. Esse é o próximo.
Ah, ok, tá bom. Outra categoria. Entendi.
A próxima, o ex que nunca aceita. Aquele que nunca aceita. Aquele que te perturba nas redes sociais. Aquele que começa a fazer todas as coisas que você queria que ele fizesse. E começa a divulgar, e a postar, e a compartilhar. Aquele, essa perturbação.
Aquele que posta o quanto ele tá feliz agora. Eu amo essas pessoas.
Oh, que posta declaração pra nova namorada. Mas você posta meia foto, ele é o primeiro a curtir.
Meia foto. Aquela que dá ruim no meio da impressão e tudo sai preto embaixo. Sabe?
Ele curte. Você posta uma foto, sei lá, aleatória, num lugar completamente aleatório da sua casa, ele fala do detalhe que tá no fundo da foto.
Nossa, trocou o quadrinho da parede, que legal.
É isso. Entendi. Esse é aquele que não aceita que, ele, que você ultrapassou. E ele, além de tudo, ele é fofoqueiro.
Como é isso, Brasil?
Porque ele tem o sininho ativado pra saber quando você posta. Porque eu tive um ex desse, aquele mesmo.
Uhum.
O que já, a gente já pode falar de duas categorias ao mesmo tempo.
Ok.
Que é o que nunca aceita, que tá lá na academia, postando foto, fazendo textão de Dia dos Namorados, minha primeira surpresa de Dia dos Namorados. Passou 8 anos namorando com vocês, fala.
Dormiu, né?
E ele é combinado, geralmente, com o stalker.
Sim.
Ele sempre sabe. Ele sabe onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, com quem que você tá fazendo.
Comenta de você pros amiguinhos, amiguinhos.
Nossa, nossa. Ele sabe que você, os lugares que você costuma frequentar. E quando ele vem falar com você, e aí, tá namorando? É, oi, tudo bem? Como você tá? Tá namorando? É sempre essa sequência. E esse, o ex, ele te segue em todas as suas redes sociais. E assim, quando ele não te segue porque você, né, você dá uma bloqueada, ele cria fake. Ele é capaz.
Eu acho que eu nunca tive desse. É que eu sou uma pessoa muito desapegada com essas coisas, então não percebo se é um perfil então, fake.
É, então sabe? É que eu sou uma pessoa de Instagram fechado. Então a pessoa não tem essa cara de pau. Mas se eu tivesse o Instagram aberto...
Com certeza ia rolar, né?
Porque a pessoa... Porque eu não só tenho Instagram fechado, como eu tenho um Instagram bloqueado.
Tá.
E a pessoa sabe muito como eu sou, que eu não adiciono pessoas que eu não conheço, que eu não tenha falado antes. Não é, tipo, aleatório. Ai, gostei de você, nananã. Sabe?
Sim.
Isso não acontece. Então... Mas se pudesse, mas a pessoa, assim, ela quer toda o mínimo de isca que ela tem, ela quer...
Pra saber. Deixar, sim.
Ele quer o ex fofoqueiro, entendeu? Você teve o ex fofoqueiro?
Se eu tive, eu não percebi, de verdade, de verdade.
Maravilhosa.
Porque, maravilhosa. Primeiro que eu não presto atenção nessas coisas. Segundo que se é um contatinho que ainda não rolou, eu vou deixando eles lá, entendeu?
Ai,
e se é a pessoa que, tipo, que até deve ter rolado um beijo, alguma coisa assim, e que não acabou, entre aspas, ele também vai ficar por lá. E, tipo, sabe? Eu não tenho esse apego.
Gente, eu tenho muito disso de a pessoa tá lá e, tipo, essa pessoa, tipo, a gente nunca vai se ver mais. Eu tenho zero interesse nessa pessoa. Hoje em dia, essas
pra
pessoas
você
estão
ter uma ideia, pra você ter uma ideia, eu só realmente bloqueio contas quando é aquela galera do grupão do Sex Game, sabe?
Nossa.
Tipo, que aparece lá. Aí eu bloqueio a conta, mas fora isso...
Gente,
eu só tenho uma pessoa na vida bloqueada, e que é um ex, mas é tipo, porque
ele
foi
é
o ex-abusador, foi a mais, saca?
Ah, mas é porque já é demais, né, amiga?
Então.
Mas, amiga, ex-abusador. Todos os meus, praticamente.
É, não. Os ex-ex, de verdade, tipo, que foi um relacionamento, sim. Eles estão todos nesse pacotão aí. Quando não, quando é só, tipo, um contatinho, um negócio que não chegou a virar nada em especial, ao primeiro sinal de abuso, a gente corre.
Então...
Que nem foi o último moço aí.
E aí, eu fiquei assim, né? Eu tenho isso de me envolver com as pessoas, então...
Tá.
Então,
todo mini relacionamento é um mega relacionamento pra você.
É, não, cada interação se torna uma história, querendo ou não.
Sim.
Então, pode ter durado pouco tempo, mas tem uma história de comer com começo, meio e fim, e que ou vai, ou...
Ou foi, né?
É, então, assim, às vezes rola de, a gente só se afastou e tudo certo, mas o que ficaram de fato, ficaram e que estão lá e que eu não me importo que estejam lá, conto, assim, no dedo de uma mão, fazendo o V da vitória. Não, mentira, são três. Hoje são três.
São três. É, não, tipo, sei lá, tem uns caras que tiveram uma história mais... sei lá, X, e que vira e mexe eles fazem o Jason, tipo, volta mandando foto, e, tipo, e aí linda, umas paradas X, assim, ah, sabe?
Ah, eu tinha um que me mandava, tipo, print das minhas fotos.
Perturbador um pouco.
Eu sei que eu postei. É a mesma coisa. O mais legal, a gente se encontrava nos aplicativos, mas pra mim já tinha virado meio piada dar like nele nos aplicativos, tipo, kkkk. E aí ele me mandava print no WhatsApp das minhas fotos no app.
No app. Gente.
Junto com uma cantada de pedreiro. Na última, ele tomou 3 tapas, 2 voltas e falou: beleza, obrigada, desculpa, de nada.
Já devolveu no Hadouken, gosta assim.
Ai, amiga, eu não tenho paciência. Não tenho. Você me conhece, eu não tenho paciência. Porque vai ficar nessa gastura, consumindo meu juízo, me falando de coisas que eu não tenho interesse de fazer.
Meu, tem um cara que, tipo, a gente saiu por um bom tempo, assim, lá, 1900 bolinha.
Vovó
e
era
assim, viva. Vovó era viva, inclusive.
Viu?
E assim, até hoje ele me manda foto dele. Tipo, até hoje. Aleatório. Ele pode, sei lá, tá no boteco do Joãozinho. Aí ele manda uma foto abraçado com uma pessoa X e tipo, e aí, tudo bem? E tal. E tipo, ok. Só que às vezes...
Que você não morreu.
Exato, exatamente. Esse é o sentimento. Às vezes ele lembra, isso ele manda, sei lá, no Instagram. Às vezes ele lembra que eu tenho um WhatsApp. Ah, aí ele manda a foto no WhatsApp, fala, manda a foto sua de agora. Eu, tipo, meu, saiu de onde, linda? Se eu quisesse te mandar uma foto, eu te mandaria uma foto, mas faz anos que eu não te
Querido,
vejo,
nem
entendeu?
Quando eu quero mandar foto de agora, eu mando
eu
uma
mando
foto de agora.
De agora. Exato, eu mando uma foto boa que tá, tipo...
Eu mando uma foto de agora que eu tirei outro dia.
Exatamente.
Que naquele agora, porque foi agora em algum momento. Eu não disse que era agora de agora, é agora de outro dia.
De outro dia, exato. Esse é o sentimento.
Na minha biblioteca de fotos de agora. Que eu não publiquei no Instagram, que ninguém viu ainda, que estão com uma luz
isso.
Boa. Ah, eu vou mudar. É essa
agora. Foto de agora.
O que você tá fazendo? Tô na academia. Aí eu procuro fotos de agora na academia. Sempre tenho. Porque vai que eu preciso.
Vai que precisa, né? Mas é esse o negócio. É uma pessoa que não sei, eu não
você
entendo.
Você não é capaz de produzir o seu próprio conteúdo de foto de agora? Não me culpe. Não vem sobre essa responsabilidade pra mim.
Não, e cara, e tipo assim, não é que a gente manteve um contato super próximo e romântico pra ficar mandando foto, entendeu? Ele manda porque ele quer.
Eu tive. Então, esse que eu dei no Sparram esses dias, ele tinha uma. Ah, ele tinha um. Sei lá, um delírio. Que se ele me mandasse foto da Jambrolha, ia dar certo.
Ai, eu odeio esses caras.
Não, aí assim. Ai, como é que você tá? Tô bem, não sei o quê. Saudade de você, vontade de se ver, não sei o quê. Eu falei, beleza.
Tchururu. E aí, de repente, não mais que de repente, pá! Rolando
na
sua cara.
Ah, desculpa mandar essa, mas é porque, quem sabe assim, você arruma um tempinho pra mim.
Ai, senhor.
Eu acho que eu tenho que levar o andador da minha avó na oficina.
Eu não dei banho no meu peixe ainda hoje. Vou ter que dar. E fazer escova no cabelo dele. Sabe?
Eu acho que eu tenho que fazer bobs na rabanada.
Ai, ela ia ficar tão lindinha. Ia ficar maravilhosa.
Eu tenho que fazer bobs na rabanada. Não vai dar. Ela tá com frizz.
Senhor, limpeza facial na Beyoncé.
Exatamente. Eu vou levar os gatos na cabela Leila Leila. Fazer cabelos, unha e tratração.
E tratração, exato.
Ah, eu vou fazer harmonização facial na Nina.
Ela precisa, que ela é meio tipo, né?
Sabe, eu tenho toda uma agenda de gato pra dar conta. Sabe, de repente o andador da minha avó ficou ruim das pernas.
Ai, que nervoso!
E aí eu ficava tipo, ai, eu não sabia se eu falava obrigada.
Acho que obrigada, viu? Beijo. Tchau.
Eu falava, vamos marcar. Valeu pela foto. Coisa, não? KKKK crying.
Chorrindo.
Aí você manda um hashtag gatilho. Não disse de quê.
Pois é. Aí me levanta a dúvida aqui. Por exemplo, eu sei que é uma questão delicada, porque eu também faço esse tipo de coisa. Mas...
aqui, não posso julgar.
Não posso julgar. Não que eu mande foto da minha rola pro povo, tá? Até o tipo de coisa que eu tô falando é dar corda pra esse
cara. Até porque a gente não é proprietária de rola, né? De rola, a gente só é exato. Usuário.
Só usuário, senhor. Só usuário. Mas, enfim, a dúvida que eu queria levantar aqui. Às vezes não seria melhor a gente simplesmente... E o quanto seria efetivo a gente simplesmente falar pra esse cara, ó, lindo, não vai rolar nada. Será que dá pra parar?
A sua rola, bonitinha, talvez, não seja assim, uou.
Né?
Amiga, eu falei depois de 3 anos, mas eu falei.
Então, esse é o ponto, eu também não falaria, entendeu? Tipo, eu não, falaria mas... acho que obrigada, valeu, falou, mas eu não falei.
Então, o que aconteceu? A historieta. Ele não vai ouvir isso mesmo, tá tudo bem, eu espero.
Ou tomara que ouça, né?
Só tomara que ouva.
Ouva.
Tomara que ouva, pra parar com essa palhaçada. Não, ele é uma graça de pessoa, e ele é uma pessoa muito fofa, que eu tenho muito carinho. E é por isso que, assim, eu tive muito tato pra conseguir chegar na pessoa e falar, amigo,
para, né?
Mas aí você tem uma, aí eu tenho uma tática que é muito boa.
Tá.
Vem comigo, que assim, sempre funciona.
Berinas.
Vem comigo, Berinas. A pessoa que te manda foto do nada, ela quer te comer, ela não quer relacionamento. Ela quer te ver pelada. Esse é o princípio.
Esse é o princípio. O princípio ativo, né?
E aí você não precisa falar de namoro. É só você falar pra ele assim, olha, eu agradeço pela foto. Eu gosto muito de você. Eu acho você muito interessante. Mas nesse... que foi o que eu falei pra ele. Nesse momento, eu já não estou mais disponível para relações... como é que eu falei? Inconstantes? Eu usei um em alguma coisa. Inconstantes.
É uma palavra bonita.
Instáveis. Não estou mais disponível para relações instáveis. E nesse momento na minha vida, eu quero envolvimento.
Pronto.
Isso já é um repelente de macho, gente. É só você falar, eu quero envolvimento. Pronto, abriu assim, ó. O mar de Moisés abre. Some tudo. Lança um eu quero envolvimento pra mandar esses machos tudo. Tudo pra puta que pariu. Você não vai nem precisar falar nada.
Olha, pode ser uma síndrome da Leonina, mas eu tenho medo de falar isso e a pessoa falar eu também. E aí me fudi, entendeu?
Não, você tem. Por isso que eu demorei 3 anos pra entender.
Entendi, justo.
Porque eu tava. Você tem que entender a pegada da pessoa. Sabe? Fala,
sim.
Entendi, quer me ver pelada. Você vai conversando, tanarã,
vai dando corda, vai dando
exatamente,
corda.
Exatamente, pra ver o que a pessoa quer. Se ela quer um lance, se ela quer um romance. Porque se ela quer romance, você vai falar, putz, eu não quero. Se a pessoa, você tá entendendo que a pessoa quer romance, a abordagem dela vai ser diferente. E pra essa pessoa, você vai falar, então, é que nesse momento eu não tô disponível pra relacionamentos.
Pá, nenhum ponto.
Não estou disponível para relacionamentos, eu estou muito envolvida comigo mesma, estou passando por uma fase de mudanças na minha vida, estou focando mais em mim. Tô coach.
Tá coach, tô amando.
Graça, tá bom, Pereiras? Agora, quando o cara é moleque piranha, você fala, nesse momento eu quero envolvimento, nesse momento eu quero entrega.
Uhum.
E aí, meu filho, ele vai falar o quê? Que bota mais um limão... Colocar a jambuana dentro do saco e sair correndo.
Justo.
Porque você não vai ser desrespeitosa com a pessoa.
Ah, sim, isso realmente não.
Aí você tinha falado do ex que nasce das cinzas. Tem esse também.
Tem esse, Jason, volta do lago.
Aquele que você nem sabe. Aquele que você já não lembra mais. Mas do nada. Do nada. Assim, ele, a catacumba, assim, ó. Te manda uma mensagem. Faz anos. Meu primeiro namorado. primeiro. O primeiro boy que eu falei, estou namorando na minha vida, que eu mudei status do Facebook pela primeira vez. Me mandou mensagem no Instagram uma vez. Do nada.
Gente.
Eu perguntei, mas como é... A primeira coisa que eu perguntei, mas como é que você me achou?
Que medo, né, credo?
Ele, eu joguei seu nome e aí eu fiquei procurando. Mas você lembra do meu nome? Eu nem lembrava do seu, amigo.
Sabe?
Eu não lembrava do nome dele. Ele ainda queria ser amigo.
Eu tenho uma questão muito forte com nome. É uma dificuldade que eu tenho pra guardar nome.
Então, mas é que assim, é eu difícil. Só lembro que ele foi o meu primeiro namorado, sabe?
Sim.
E aí ele ainda queria, sabe, tipo, ah, mas eu não tinha amigas mulheres, porque quando eu tinha amigas mulheres eu confundia muitas coisas, agora eu acho que eu tô mais preparado. Mas tava lá curtindo minha foto de 20 anos.
Que preguiça.
E postando foto de feliz 5 anos com a namorada e curtindo minha foto de 20 anos e chamando pra falar de livro da Brené Brown. Really, bitch.
Gente.
Really, bitch. Ai, como você tá muito bonita. Nananã.
Não.
Sério, essa coisa só acontece na minha vida, né? Bom, tá aí Jorge pra contar a história, né?
Tá aí Jorge.
Jorge não nos deixa mentir. Jorge. Já como você tem esse amigo que vem assim, ó, do brota assim, ó.
Tive vários.
Na quarentena, né?
Não, até antes da quarentena.
Mas acho que com o isolamento piora, porque é isso. Esses aí, apesar de que assim, agora que nem que as coisas, que as pessoas acham que as coisas estão voltando, eu tenho um contatinho que não se toca. Que é o oposto, não se toca que não vai rolar. Sabe que não se toca?
Sim.
Do nada, domingo, 4 da tarde. Oi? Tá fazendo o quê?
Vendo Faustão.
Não tem mais Faustão.
Exato. Você tá entendendo o drama aqui, ó?
Ai, gente.
Reprise do Fantástico. É o que eu vejo de domingo.
Eu tô sentindo no limite, porque eu tô no meu limite de paciência com você.
Não, e isso, vindo de uma pessoa que passou já um bom tempo solteira, sem estar num relacionamento monogâmico, não solteira, né? Mas sem estar num relacionamento monogâmico, uma coisa que eu achei interessante da pandemia são as pessoas, os caras que surgem, sei lá, brother, ex-contatinho, tipo, amigos mesmo, achando que você é uma opção só porque você tá solteira, sabe?
É, já que você tá aí, já que você tá solteira, já que você tá sozinha.
Exato.
Você é a Jaque.
Eu sou a eterna Jaque do meu rolê. Isso eu tô ficando incomodada. Entendeu?
Você é a Jaque. Tipo, porque as pessoas esperam que você sempre esteja solteira. E aí, tipo,
Ou então, aquelas pessoas que acham que o fato de você estar solteira significa que você está precisando de, entre aspas, muitas aspas, carinho você e está de um solteira, relacionamento.
Você está solteira, então você está sempre disponível para entrar numa barca furada.
Exato. Não, também. Mas eu digo assim, a galera que acha que você está solteira até
o tempo... É sinônimo de estar carente, né?
De estar carente e precisada, e tipo, eu tô aqui tão... Sempre gostei de você, sabe? Sempre te achou uma pessoa foda.
Ah,
e, tipo,
eu sempre
começa...
prestei atenção em você.
É, e tipo, não é o ponto. Cara, se nada nunca aconteceu aqui, a gente se conhece há tanto tempo, quer dizer que nada vai acontecer, entendeu?
A possibilidade de eu dar pra você é a mesma de Jesus voltar na Terra com coronavírus.
Exato.
0,0, senão ele já tinha voltado aí, ó, ano passado.
Eu, hein?
É, amiga, é foda. Assim, e como eu sou, é engraçado que eu sou uma pessoa super extrovertida e tudo mais, mas eu sou uma pessoa muito fechada. Então, assim, é muito engraçado que eu acho que se não fosse essa história de aplicativos, eu não sei. Sabe aquela história de você conhecer o amigo do amigo? Sim. Você conhecer. Eu fico pensando, mas isso não é viável pra mim, porque eu sou uma pessoa que sou muito tranquila, sou muito caseira, extremamente caseira, e agora eu trabalho de casa. Então, tipo.
Só pessoa que vai morrer sem vitamina D, né?
Não tem, eu tô no auge do meu amarelamento. Nunca fui tão amarela. Se tinha uma meta de amarelo, eu tô batendo, dobrando essa meta, né, todos os meses. Então, assim, eu fico pensando, mano, é muito surreal. O que vai ser de mim? A véia dos gatos.
Mas você diz, assim, pra conhecer pessoas novas fora do espectro pandêmico? Assim?
É, tipo, eu fico pensando, mas o que vai ser pra conhecer pessoas pra frente, né? Porque eu tô num momento de bode, assim, de app. Preguiça dessa punheta que é conversar, que essa punheta que é conhecer, dessa punheta que é responder mensagem, dessa punheta que fica estressada. Ai, não quero.
Sim. Vou pular 10 casas no ressecamento vaginal, né?
Ah. Avançando. Meu peão está avançando de ressecamento vaginal.
Que horror.
Olha. A minha veio JJ e fala, querida.
Linda, vai ver isso. É isso que ela diz pra você.
Querida, não é assim.
Mulher, para de ser louca.
E aí? Não adianta ficar vendo foto do boy gato se você não vai fazer nada com ele.
Pois é, sabe? Hoje fica vendo menu e não pedir nada.
É eu na vida. Eu na vida. Quando não sou marinada.
Pois é, essa parte do marinamento aí eu já até desapeguei. Já desapeguei.
Mais temperada aqui, ó, minha filha, nem pelo
satinho. Nossa, a parte boa é que todo esse tempero deixa a gente gostosa, né?
Mais gostosa que um tender?
Perfeito. Muito mais. E não tem nenhum cravinho enfiado na bunda, não.
Não tem, não tem.
Nada de cravinho, nada de cravinho.
Assim, você pode colocar no forno, pois estou pronta.
Para quê? Para ir assistir série, entendeu? Ver Legendary, entendeu? Ver os ballroom ali pegando fogo. É isso que eu tô fazendo na vida.
É só isso, gente. É isso, assim, porque eu já assisto Lost de vez em quando. Nossa. Porque, amiga...
Você fez o Jason com Lost, então, assim, lá amiga, no fundo do âmago do baú.
Mas é isso, são 600 temporadas de pura ilusão e loucura. Tal qual minha
vida.
Pra no final ser tudo uma grande mentira.
Isso.
Perfeito.
Não, pra esse roteiro eu já acompanho minha vida, amiga, na boa. Vai no coco da Aya pra dar aquela inflamada na raiva, né? Porque. Mas,
porra, June! Porra, June!
June! Carai, June!
A June não se ajuda, gente, sério.
Não. Tem uma pessoa nesse mundo que não se ajuda, é essa mulher.
Ah, é isso, entendeu? Eu tô falando pra ela.
Que vem do Legendary.
Ajuda a te ajudar, não assisti Legendary ainda, amiga.
Amiga, vê, é maravilhoso. Deixa a RuPaul, ó, no chinelo.
Ai, olha.
É muito maravilhoso.
Eu gosto muito de RuPaul. É tanta loucura, é um povo vestido de glitter, sabe?
É isso que tá faltando na minha vida, entendeu? Glitter e um salto de paquita. Olha que belezinha.
Puro sofrimento, gente. É, não tenho mais ex pra falar, acho que já acabaram todos.
Todos os ex.
Mas eu tenho teorias conspiratórias sobre alguns, então.
Ai, amiga, eu não tenho tanto apego assim com ex, sabia?
Eu não tenho apego.
Eles passam.
Assim, eu não tenho apego, mas são histórias. São histórias que ficaram, né? Porque cada um ficou com uma historieta, porque eu tenho isso, né? Acho que como você não se envolve com as pessoas, é mais tipo uma coisa liberté, fraternité, igualité.
Tá, eu aqui com o vestido e as tetas caídas pra fora, que nem a liberdade do quadrinho.
Exatamente. Eu sou a idiota que fica se envolvendo e que aí fica com esse compilado de histórias muito estranhas, assim.
Mas você sabe que, tipo, eu não me envolvo justamente porque quando eu me envolvo, dá, por exemplo, a merda que deu da última vez. Porque foi tudo muito rápido e, tipo, muito envolvimento ao mesmo tempo, sabe?
Mas, amiga, a questão em si não foi o envolvimento. Não foi a rapidez. É que a outra parte estava um pouco birubada das ideias.
Eu tô amando essa palavra, birubada.
A outra parte não tava onde deveria estar, entendeu?
É, então, sabe?
A outra parte estava sem medicamentos.
Tava, e eu também tô, então não tô podendo.
Entendeu? Então, assim, a outra parte, ela realmente. O problema, assim, foi tudo certo. Tava tudo certo. Se não fosse ele.
fosse outra pessoa, né? Eu tô tão cansada de acontecer isso. E se não fosse esse daqui tinha dado certo?
Exatamente!
Sabe? Ai, que nervoso!
É que eu não me apego. Então, eu gostaria de ser uma pessoa mais desapegada. Eu acho que agora que eu sou que eu estou mais tranquila, no momento mais tranquilo da minha vida, eu consigo me apegar menos.
Justo. Porque sabe aquela coisa de se apegar com segurança?
Amigos,
não segurança da balada, que eles também às vezes são bons pra se apegar. Mas
tipo, amiga, não existe isso. Tipo, você se apegar na história que vai dar certo? Não existe, até você realmente saber que a história dá certo. Não existe isso. Se apegar com segurança, não tem. Não tem como você pular e ter uma rede de segurança. Não existe. Não existe. E eu sou uma pessoa que preciso do envolvimento, porque senão eu não consigo fazer nada. Eu não consigo. Eu não consigo nem beijar na boca se eu não me envolver com a pessoa. É ridículo, mas... Eu não acho que é ridículo, porque acho que cada um funciona de um jeito, mas eu não consigo.
Sim. Sabe?
E eu tenho tantas histórias e tantos ex, blá, 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 exatamente porque eu tenho essa história de precisar me conectar com a pessoa e ter essa construção com a pessoa.
E ter
esse contexto, entendeu? Porque pra mim, as coisas precisam ter contexto, senão eu não consigo... Não consigo.
Desenrolar, né?
Não consigo, eu fico muito fulano. De onde eu venho, pra onde vai, que bagulho esquisito. Sabe? Eu não consigo ter... Eu acho legal essa dinâmica. Tipo, eu tenho um cara que eu pego sempre, que a gente transa sempre. Eu acho que isso é legal. Porque você acaba explorando outras formas de afetividade.
Sim.
Mas eu não... O meu motorzinho não funciona.
É que é isso. Pra mim, tipo... Pra eu me apegar, realmente, tem que ter... Tipo, tem que existir o cruzamento dessa fronteira, entendeu? Porque esse é o ponto, de se apegar com segurança. Porque eu já tô tão passada dessas coisas.
Tal qual como a uva.
Assim como a uva. Assim como a goji berry, que é um pouquinho mais fina, né, amiga? Porque a gente tem que se valorizar.
Exatamente. Mas... A berry, ela é passada, porém chique.
Eu só consigo me apegar quando realmente existe um cruzamento dessa fronteira. Então eu vou explorar aquela pessoa em todos os pontos, pra ver se vale a pena esse apego, entendeu?
Ai, eu vou na... Sabe aquele funk? Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência?
Não, mas achei ótimo. não sei.
Mas é exatamente isso. Eu só consigo quando existe...
Sim.
Sabe, todo mundo... Eu acho que eu só preciso que as coisas sejam menos caóticas.
Eu tinha
um padrão de relações muito caóticas e eu não tinha percebido até o último caos. Assim, foi muito caos. Muito, muito caos. E que eu acho que eu consegui entender por que era caos. Então, acho que é por isso que eu acho que é um padrão que não vai se repetir, porque eu consegui entender de onde vinha e aí você se desfaz dessa trama. Mas eu ainda preciso do envolvimento.
Então, eu faço o processo contrário, né? O que me estimula é, tipo, conhecer a pessoa, tipo, sabe? Me estimula a me envolver, porque quanto mais ela... É aquela coisa meio craque mesmo. Quanto mais a pessoa dá, mais eu me envolvo.
Sim, mas é porque as pessoas têm que estar abertas. Você é uma pessoa que vai se abrindo aos poucos.
Exatamente.
Eu sou uma pessoa muito aberta, então tipo, a pessoa vai falando comigo, eu vou falando com ela, vai falando comigo, eu vou falando com ela. É, e aí quando eu vou ver a pessoa, a gente já tá se falando há dias, a gente tá se falando o dia inteiro. E isso pra mim é uma dinâmica muito fácil de ser construída.
É, pra mim é muito difícil. E aí quando acontece, é tipo, sabe, já fico, como diz você, birubada.
Isso pra mim é... Eu acabo encontrando pessoas que têm essa mesma sintonia que eu. Até porque eu tenho mais essa facilidade de me comunicar. Talvez isso ajude muito.
Também.
Essa
com certeza.
Facilita muito a facilidade que eu tenho de comunicar. Qualquer assunto vira assunto. E, sabe?
Sim. Pra mim já é diferente. Tipo, quando... Pro assunto me pegar, tem que ser um assunto que seja um assunto interessante, entendeu? Não é qualquer coisa que me prenda, não é qualquer comentário que vai me fazer ficar, tipo, de sorrisinho pra quem quer que seja, sabe?
Ah, não, aqui eu fico fazendo piada, aí a pessoa faz piada também, aí a gente troca piadas engraçadas sobre coisas aleatórias.
Então,
aí...
pra chegar nesse ponto, tem que já estar num ritmo de conversa que gera uma certa intimidade, entendeu?
Sim.
E aí já é um outro ritmo, um outro processo, mas isso ainda não garante um apego. Aí, então, quando... pra mim, tipo, conhecer a pessoa é a partir daí que talvez o apego aconteça. Essa parte é o que me faz ter vontade de querer conhecer a pessoa. Se isso não acontece antes, então, tipo, pra que negócio aqui não vai dar em nada?
É, eu preciso que isso aconteça, tipo, a gente trocar piada, conversar, sim, dar risada, conversar sobre coisas aleatórias, tem que vir antes de eu conhecer a pessoa pessoalmente.
Isso, exato, pra mim também.
Porque aí, quando eu vejo a pessoa pessoalmente, aí eu consigo, a gente consegue estabelecer a mesma dinâmica que a gente tinha por mensagem, a gente tem a mesma dinâmica pessoalmente, aí eu falo, aí você dá uma riada, né? Aí você conhece a pessoa, aí você beija a pessoa, aí o beijo é bom, aí as coisas vão...
Isso, aí vai desenrolando, exato. Aí a gente tá na mesma página. Eu só tenho essa dificuldade de engatar nesse processo.
É, mas é porque eu sou...
E aí a segunda parte, tipo, mesmo eu tendo engatado em todo esse processo, isso ainda não é garantido o apego.
Não.
Entendeu? Tipo, se tudo isso acontecer e se sustentar, aí realmente, aí eu fico besta. É. Mas...
aí eu fico retardada.
É, aí a gente joga na mão de Jeová e espera que ele segure, porque, né?
Eu não tô mais segurando nada.
Exato.
Já tô cantando Raça Negra, me ajuda a segurar essa barra que eu gostar,
quer gostar de você. Exato. Mas até isso acontecer, tem todo um trabalho, entendeu?
É porque, assim, pra mim, era uma coisa que tava muito envolvida antes, né? É, tava muito envolvida com o meu transtorno de personalidade.
Tá.
Então, era uma dinâmica muito envolvida com coisas muito de padrões psicológicos. Então, era uma coisa muito envolvida com outras coisas que não necessariamente me interessa pela pessoa. Tudo isso acontecer não significava que eu estava interessada, de fato, naquela pessoa.
Sim. É assim, pra mim.
Tudo isso acontecer, toda essa historieta acontecer, não significa que eu esteja pegada naquela pessoa. But tem gente que quebra todas as pernas, né?
É.
Tem uma galera
que já vem, tipo, né?
Tem uma galera aí que, assim, você vira a chave teenager e você fica retardada.
Escrevendo senhor e senhora fulano de tal caderninho. No caderno que você nem tem. Você desconta o caderno.
Você fica, eu fico retardada no nível de pensar aquela música. Vou postar uma foto com aquela música.
Que horror.
Mas eu penso, eu falo, não, eu sou...
Então, isso é muito difícil acontecer comigo.
É, então, isso é...
E às vezes eu até sinto falta, porque, né, é gostosinho.
Assim, mas... assim, faz tempo que isso não acontece. Isso não teve, o último surto, pensei que ia acontecer, que ia desbeiçar, ia, né?
O último surto,
pensei que fosse isso. Mas o último surto terminou num grande surto.
Exato, pra mim também. O último surto eu achei que fosse chegar nisso, porém...
E aí, agora, e é muito engraçado que, assim, eu tô experimentando conhecer pessoas depois do último surto, depois que minha vida mudou completamente. Então, eu sou outra pessoa. Eu tô numa crise, eu tava passando por uma crise de muita identidade, tipo, quem é essa? Que eu não sei quem é. Então eu não sei como essa nova Nájila reage às coisas, como ela se interessa pelas coisas. Mas eu
tá
acho
descobrindo,
que...
Ana.
Mas eu acho que eu vou ser ainda uma pessoa muito aberta,
tá,
e muito disposta, mas muito mais sincera comigo e com o outro quando as coisas acontecerem de fato.
Exato.
Porque eu quero continuar a acreditar que quando eu conhecer alguém, eu quero sempre ter isso em mim, de acreditar que aquela pessoa pode ser legal. E que a gente vai viver ali pode ser curto, pode ser longo, pode ser médio, mas que pode ser legal.
Que pode ser legal, tá. Eu confesso que eu tenho dificuldade de enxergar dessa forma. Tipo...
Eu quero manter essa esperançazinha, porque eu acho que é isso que me motiva a conhecer pessoas. Porque eu acho que se eu começar a conhecer pessoas, que é uma coisa que já estava muito acontecendo.
Uhum.
Eu tava conhecendo pessoas esperando que elas fossem grandes decepções.
Já esperando a decepção, né?
E assim, e me preparando pra essa decepção. Então, quando a decepção aconteceu, era muito mais uma profecia autorrealizadora. Porque você sabia que ia dar merda, e você sabia que ia dar merda, você tava fazendo, sabendo que ia dar merda, e quando deu merda, você falou, ó lá, deu merda. Mas qual é o sentido de você tentar conhecer alguém se você sabe que vai dar merda, sabe? E se você não vai acreditar?
Se você não vai acreditar. Por exemplo, geralmente eu só começo a ter esse pensamento quando eu tô me envolvendo. Tipo, quando eu realmente tô cruzando aquela linhazinha de.
Vou ficar muito louca. Essa música.
Vou ficar muito louca, exato. E aí.
Eu tava pensando em cantar a musiquinha da Ana Vitória.
Sim, e aí.
Chamar é massa demais, é. É barulho, é revolução. Já tava pensando, já, né?
Confesso que não, porque eu não sei nem que música é essa.
Mas um pouco de história pra ir pro relacionamento, porque eu começo a ter. Quando eu tô envolvida, eu começo a ter relacionamento imaginário com a pessoa.
Com a pessoa, sim. E aí, pra mim, tipo, o primeiro sintoma de que isso tá acontecendo é que eu começo a pensar onde que vai dar errado. Porque até então, eu não realmente não me apego com isso, entendeu?
Sim.
Tipo, e aí eu tendo também a parar na primeira bandeirinha vermelha lá, o primeiro sinal vermelho que aparecer. Antes de me envolver, é assim, se eu vejo um sinalzinho vermelho que me incomoda e eu não tô apegada, então, tipo, tchau.
Ah, sim, sim, se eu não tô envolvida. É, se eu não tô envolvida e eu tô, tipo, ai, mano, vai, casca,
é isso, casca bora.
Daqui, passa. Isso. Agora, se eu já tô querendo envolver...
Os primeiros sintomas de envolvimento são, eu começo a pensar quando vai dar errado, eu começo a prestar atenção nos sinais e ver que eu tô ignorando eles, de que vai dar errado. Tipo, ah, não, deixa isso passar. Ah, não, deixa rolar, sabe?
Parar mais, é tipo, se eu tô dando desculpas pela pessoa.
Isso, exato, é exatamente isso.
Tô dando desculpas pela pessoa, assim. E eu acho que é exatamente isso que vai fazer as coisas serem diferentes agora. Acho que travou. Travou? Tô travado. Destravou.
Travou, voltou.
E aí, assim, agora eu acho que a próxima pessoa que eu conhecer, eu não vou dar tanta desculpa, assim, por ela, sabe?
Exato.
Porque eu espero conhecer uma pessoa que esteja em pé de equidade comigo.
Exatamente. Ideia, é isso que eu tô buscando, entendeu? É isso que eu tô buscando.
Então, de fato, porque, assim, eu não menti quando eu falei pro contatinho de que, realmente, o que eu tava procurando era uma conexão de verdade, era uma questão de entrega. Eu não tava procurando uma relação estável. E eu não tô falando que eu quero um namorado. Eu quero uma pessoa com a qual eu consiga conviver e conhecer no tempo que for.
De um jeito saudável, entendeu?
Exatamente.
É
eu
isso.
Quero ter tempo. Eu não quero ter essa pressão de vai acabar amanhã. Eu tenho que dar
amanhã.
Não quero isso. Sabe? Sim. Então, eu quero ter tempo. Eu quero sentir que eu tenho tempo.
Que foi uma coisa que eu achei interessante nesse último surto.
A gente aprende.
Tipo, uma coisa que eu achei muito interessante nesse último surto foi justamente que, tipo, eu parei e falei, não, isso não tá certo. Eu tô olhando de todos os lados do cubinho e nenhum deles tá certo. Tipo, não é possível que eu esteja louca, entendeu?
Sim, e não tá.
E de fato, e de fato falar isso pra pessoa, tipo, cara, não tá certo. Simplesmente não tá saudável. Ponto.
Você deveria estar no consultório de um psiquiatra. Você quer o telefone?
Sabe? E aí, tipo, essa...
Calma, amiga, peraí, que travou. Calma, pera, eu tô te ouvindo, mas eu não tô... Agora destravou.
Voltou. Então, tipo, esse tipo de coisa me deixa muito feliz comigo.
Então, nosso último surto foi muito parecido.
Tempos atrás... Exato, porque eu sei que tempos atrás... Eu ia ignorar isso, eu ia achar que eu tava muito louca e eu não ia abrir mão de um apego, entendeu?
Por achar.
Porque é difícil de acontecer e achar que esse vai ser o, sabe?
Exatamente.
Tô muito feliz.
Mas aí, nós evoluímos no nosso último surto, amiga.
Exato.
O meu demorou um pouco mais de tempo, demorou, porque, né? Eu queria saber quão vermelha aquela bandeira poderia ficar, não é mesmo?
Ela tava ainda meio magenta, foi ficando meio coral. Quando chegou no vermelho, aí assim, aí eu comecei a entender. Não, mentira.
Mas eu, assim, mas o final, eu terminei lindamente.
Nossa, pela primeira vez eu também. Eu me senti muito bem.
A gente terminou. Amiga, a gente deu textão.
Né? Eu não tenho esse costume de dar textão se não for numa briga paranoica muito
não
louca,
é.
Assim.
Onde a gente é tirado de louca.
Exato.
A gente deu um testão neles. A gente leu um testão e eu realmente bati palma quando li.
Não é? Ai, eu tô orgulhosa.
Eu orgulhosa. Achei que o seu surto foi maravilhoso. Eu falei... É isso.
Enriquecedor é a palavra.
Quem é essa atriz? Merece o Oscar.
Meu bem.
Merece o Oscar, é isso? O pau. Porque querida. A pessoa ainda terminou. Por favor, não me exclui. Eu amo.
Ai, meu ovo, né?
Ai, corta sua bola esquerda, otário.
Credo. Sabe?
Mas, amiga, mas é exatamente isso. A pessoa reconhece o seu lugar de fala, que é de um banana. Da banana. Merece.
Coitada da banana. Deixa a banana fora disso.
Tem tantas propriedades, não é mesmo? Ela não merece, realmente. Ele é um bosta. Ele é realmente um bosta. Eles são um bosta. Mas, assim, a pessoa não tem coragem mais de voltar.
Sim.
E, assim, olha só o quanto a gente evoluiu pra chegar nesse
E a gente
ponto.
Ainda chegou... E esse cara em especial, ele tem tudo pra ser uma pessoa muito abusiva, porque ele ainda deu a última palavra de querer conversar pessoalmente, entendeu?
Total. Total. Sabe? Entrar na sua cabeça, porque pessoalmente ele vai inverter a história, colocar...
Isso, e aí eu sou a louca, de novo.
Ele vai inverter a história.
Exato. Exatamente.
Tal qual o doido tá pedindo satisfação sobre uma coisa que não tem nada a ver com ele.
Ai, Jesus.
Vamos falar, o perfil era de quem? A postagem era de quem?
Era de quem? A pessoa que acha que está sendo perseguida por uma indireta, Ana. Que não era uma indireta, by the way.
A teoria da conspiração. Entendeu? Ele tem toda uma teoria da conspiração totalmente elaborada na cabeça dele.
Dele, sim.
Remédio.
As pessoas são bem difíceis.
Eu já falei, tem que fazer um Muppi sabor Rivotril.
Ai, queria. Eu bem queria.
Por que ninguém faz um Muppi sabor Rivotril?
Sabe?
Não era pedir muito. Assim, Muppi sabor Alprazolam.
Rivotril de xaropinha.
E assim, maravilhoso.
Bota de palma.
É isso, gente. Fazer um Yakult. Yakult Rivotril. Ia dar pra essa pessoa. Falar, amigo, toma isso daí. Compra um engradado disso e vai bebendo, entendeu? Passou efeito, você bebe. Passou efeito, você bebe.
Não para não, não para não.
Dá 6 horas, tá na hora de tomar outra.
Olha.
Por isso que eu digo, hein, amiga, que a próxima, a nossa próxima, vai ser melhor. Porque nós somos pessoas melhores. E almejamos coisas melhores. Ah, eu acho que é um episódio muito simbólico. Esse é o primeiro episódio da temporada, porque ele fecha uma temporada e abre...
E abre um novo ciclo, exato.
Exatamente, assim, sabe? Ele tá abrindo esse caminho, que é um caminho muito diferente novo pra nós duas.
Exatamente.
Eu tô bem menos birubada das ideias, porém birubada ainda.
Eu não posso dizer o mesmo, mas vamos que vamos.
Amiga, assim, eu tô medicada... tô menos perturbada porque, assim, eu não tô menos perturbada porque eu tô tomando mais remédio. Eu tô menos perturbada porque eu me afastei de todos os gatilhos.
Então, como eu não pude fazer o mesmo e não tô medicada, eu não posso prometer que eu esteja menos birubada, mas a gente vai
estar. Amiga, assim, eu corto mal pela raiz.
A terapia tá em dia.
Assim, você corta mal pela raiz. Você tenta conversar. Você tenta tomar remédio. Você tenta dialogar. Você tenta, sei lá, chamar Jesus pra ser o intermediário da conversa.
Quando não dá, só não dá, né?
Às vezes é melhor você lidar com a culpa de não lidar com a pessoa.
Eu só tô menos birubada por fingir demência. Essa é o que eu tô fazendo.
Exato. Agora. Assim, eu escolhi lidar com a culpa de não lidar com a pessoa do que tentar lidar com a pessoa em si.
Exato. Exatamente. Esse é o sentimento. É isso aí.
O que é mais fácil? Eu consigo resolver a culpa? Resolvo a culpa. Me dá aqui a culpa, deixa a culpa aqui sentado, porque com a culpa eu consigo elaborar. Com a pessoa em si não dá, pau no cu dela, foda-se.
Exatamente.
Não tem condição.
Tá sendo assim. E é assim que a gente vai começar essa nova temporada.
Exatamente. Com culpa. A gente precisa fazer um episódio sobre culpa, é verdade.
Precisa mesmo.
Ah, vai ser pesadíssimo. Eu não sei se eu tô preparada.
Melhor deixar pra uma próxima temporada, eu acho.
Já, porque nós temos todos os episódios elaborados até, até 2022, né, Rabanada? Dá oi pra tia Thay.
Oi, Rabanada.
O melhor Rabanada é a cara. Olha a cara de ânimo. A cara de ânimo. Derramando para a esquerda.
Escorrendo. Mas é isso, miga.
É isso. Abemos o episódio, Rabanada.
Acho que sim. A gente vai querer indicar alguma coisa hoje? Além do grito de dor de Rabanada sem orelha agora.
vida, meu! Ouviu?
Foi exatamente isso que ela disse.
Luísa, meu! Ai, o que, que eu recomendo? O que, que me ajudou muito?
Além da terapia?
Além da terapia. Assim, coisas que me ajudaram muito a elaborar, assim, acho que ler muito me ajudou. Sim. E eu acho que é uma coisa muito besta, mas é aceitar certas coisas. Por exemplo, coisas pequenas. Aceitar que eu não sou uma pessoa das relações voláteis. É isso, sabe?
Sim. Autoconhecimento, né, né?
A gente, eu vou fazer 34 anos agora, por favor, presente, tá faltando aí um pouco pro aniversário.
Inclusive, não. A gente tem que fazer uma live de aniversário, eu acho.
Também acho, com parabéns. Com direito a parabéns.
Com parabéns.
Então, assim,
afinal, é na mesma semana nós os fazemos.
Então, assim, se você é aos 34 ainda sou a pessoa que gosta de conexões e enfins, não vou mudar agora, sabe?
Sim.
Leia Bene Brown.
Só não funciona, né?
Ah, é a coragem de ser imperfeito.
Linda.
Que é, assim, foi um dos primeiros livros que eu li e que me deu um insight, assim, de entender que eu nunca vou zerar esse jogo, sabe?
Tá bom.
Eu nunca vou zerar o jogo da ansiedade, eu nunca vou zerar o jogo dos meus defeitos, eu não vou zerar esse jogo pra começar a fazer tudo que eu quero fazer. Porque essa é a sensação que eu tinha, sabe? Eu preciso resolver todos esses problemas dessa listinha aqui. E a partir daqui, eu posso, se eu fizer resolver tudo isso, eu posso ser feliz, sabe?
Sim.
Só que não é assim que as coisas funcionam. Porque a gente resolve uma coisa, aparece outra e aparece outra. E acho que tem uma coisa que a gente aprendeu com essa história dessa pandemia e mais de 500 mil de mortos, né? A gente tá aí, 510 mil mortos. A gente já entendeu que a gente pode não ter o amanhã, sabe?
Total.
A gente pode literalmente não ter o amanhã. Então, a pessoa que você está interessada, ela pode não ter o amanhã. Então, se eu puder, de verdade, eu vou investir. Porque, assim, a queda, a gente já conhece o sabor do chão. Já lambi ele inteirinho aqui, ó, no fundo do poço.
Ai, Brasil, meu fundo do poço chega a estar até decorado.
Então, assim...
A gente já tá ligada, né?
Sofrer a gente já sabe, cara. O que a gente não sabe é ser feliz.
Exato. Arrasou.
Sabe? Então...
Arrasou.
Vamos ser felizes enquanto a gente pode, mesmo que seja só um pouquinho.
Falou tudo. Maravilhosa.
Ai, eu tenho Nájula Inspiradora. Hashtag Nájula Inspiradora.
Tá muito coach hoje. Eu amei.
Ah, eu tô. Eu dei uma dormidinha agora de tarde, então eu tô boa.
Menina, entendi.
Eu cochilo de tarde, você acorda ótima. Melhor remédio: Mup de Rivotril e um cochilinho.
E um cochilinho de tarde. Maravilhoso. Arrasou. Então, abemos um episódio aqui.
Primeiro episódio da temporada! Muito bom! Muito bom!
Muito bem, muito bom.
Falamos várias nada.
Mas maravilhoso. Deixa eu só parar de gravar pra ele.
Eu te juro que é.
Always be denying. You're the dummy that don't believe in science.